Está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Bem-vindo a mais um momento da Hora da Irmandade Cristã, um momento onde os irmãos na fé se encontram através do rádio, no mesmo espírito, na mesma palavra, em lugares diferentes, mas sintonizados no mesmo conteúdo e no mesmo texto bíblico que nós hoje queremos estudar. O texto de hoje traz um pedido bastante interessante. Duas coisas peço que me dês antes que eu morra. Este é um versículo e nós queremos estudá-lo na palavra de hoje. Mas para começar e introduzir também um pouco nesse tema, eu gostaria de ler um texto de Agostinho, um célebre padre católico. Disse o seguinte: a pobreza é o fardo de alguns e a riqueza é o fardo de outros, e talvez o maior. Fardos que podem pesar-lhes para a perdição. Ajuda teu próximo a levar seu fardo de pobreza e deixe que ele te ajude a levares teu fardo de riqueza. Um pensamento muito interessante, colocando aqui que na vida existem dois fardos, duas dificuldades: aquela de nós não termos o suficiente e a outra que é quando nós temos demais. A Bíblia vai nos ensinar a fazer uma oração, um pedido com relação a isso. Eu desejo que Deus nos ilumine, nos abençoe grandemente para que a gente possa entender e carnalizar isso também no nosso dia a dia. Queremos ouvir uma música agora que fala sobre a oração. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com o teu amor. As orações que fazemos trazem uma grande influência sobre a transformação do nosso ser. Vamos ouvir essa canção em espírito de oração. Duas coisas peço que me dês antes que eu morra. Esta palavra, esse título da palavra de hoje, não é algo que escolhi do nada. Estou lendo aqui um dos provérbios mais profundos que nós podemos ler, que está lá no versículo 7 de Provérbios, capítulo 30, O nosso escritor sagrado, Águr, pede duas coisas a Deus e que ele gostaria muito de que Deus lhe desse ainda antes de sua morte. Se tivéssemos dois pedidos que pudéssemos fazer ao nosso Deus para que ele nos concedesse ainda enquanto estamos vivos, qual seria o pedido do nosso coração? Os nossos anseios, os nossos desejos revelam o desejo do nosso caráter, da nossa pessoa, daquilo que nós ansiamos ter em nossa vida. E eu gostaria hoje de estar me conectando junto com Águr, o escritor sagrado, junto com você, meu irmão, e pedir as duas coisas que ele pede para que aconteçam em sua vida ainda no tempo em que ele está vivo. E aqui então ele começa a mencionar esses dois elementos tão importantes. No versículo 8 de Provérbios 30, Águr, inspirado por Deus, olha para a sua própria vida e faz os seguintes pedidos. Em primeiro lugar, mantenha longe de mim a falsidade e a mentira. E em segundo lugar, não me des pobreza nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Você teria a coragem de fazer esta oração perante o Senhor? Seria esse também o nosso anseio do coração? Quero dar um pouco de ênfase para revelar aqui os sentimentos e os anseios que estavam no coração do escritor sagrado, que talvez hoje, com o auxílio do Espírito Santo, transformem também o nosso coração e os nossos anseios. Dois pedidos antes da morte. O primeiro deles, que Águr revela aqui diante do Senhor, é de que sua vida fique longe, longe de mim, a falsidade e a mentira. Qual era o medo de Águr aqui, diante da sua vida carnal, humana, como a de todos nós? O desejo dele aqui era não cair em falsidade nem em mentira. Este é um perigo para todo ser humano, de todos os tempos, e será por todo o sempre até a volta de Jesus. Nós estaremos lidando com a tentação de falar a verdade ou não, de sermos sinceros ou não, de revelarmos aquilo que é verdade ou tentarmos projetar uma imagem falsa sobre nós mesmos ou sobre alguma situação. A falsidade, ela pode ser expressa aqui de muitas formas. Talvez até mesmo sem expressar com a nossa língua, nós podemos ser falsos. Falsos com os nossos olhos, com o sorriso mentiroso que damos. A falsidade pode ser expressa com uma piscadinha de olho para alguém que está ao nosso lado. A falsidade pode se dar em um aperto de mão com segundas intenções. Até mesmo um abraço que parece ser muito carinhoso em alguém que nós não gostamos pode revelar uma falsidade da nossa parte, simplesmente querendo enganar os sentimentos verdadeiros que estão por detrás e que precisariam ser tratados. Ela pode se revelar no nosso trabalho ou até mesmo dentro de casa, quando estamos ocultando algo dos nossos familiares. Ali a falsidade se faz presente quando nós vivemos uma vida normal, como se nada estivesse acontecendo, mas por trás existem relacionamentos ocultos, situações que os pais não sabem a respeito dos seus filhos. A falsidade se dá quando o cônjuge está em contato com pessoas fora do seu casamento, que não deveriam estar acontecendo. A falsidade se dá em todos os âmbitos da vida e o escritor pede: antes que eu morra, afaste de mim, Senhor, a tentação de aparentar ser alguém que não sou, o desejo de transmitir uma imagem mentirosa. Afasta de mim, Senhor, a mentira. Aqui ele revela uma das grandes tentações do ser humano, que é a omissão da verdade através das palavras. É tão fácil nós mentirmos para esconder uma situação vergonhosa, para ganharmos um lucro de forma desonesta. Quando atravessamos uma fronteira, uma divisa, Aqui perto da nossa cidade se encontra o Paraguai. Quanta falsidade e mentira acontecem ao atravessar a fronteira. A falsidade é aquela que, quando vê o guarda, olha para o lado como se nada estivesse acontecendo. E a mentira que ele menciona aqui é então a concretização da falsidade. A falsidade começa em nosso coração e a mentira é a concretização dela através das nossas palavras. Quando nós olhamos literalmente para o guarda e dizemos: nós não temos nada a declarar. Então, se concretiza a falsidade que já estava no coração. Lembro-me de quando fui legalizar um aparelho comprado no Paraguai, pois passava da cota. Quando parei para fazer os documentos, tudo é bastante trabalhoso. Toma um certo tempo até que a gente consegue fazer. E o guarda olhou para mim e perguntou: você vai legalizar por tão pouco? Eu quase me senti intimidado pelo guarda a não fazê-lo. E eu lhe perguntei então: senhor, não é necessário? Não passou da cota? Sim, vamos lá, vamos fazer. Me pareceu que ele mesmo não estava com vontade de fazer todo aquele processo de legalização e documentação que duram ali cerca de 20 minutos. 20 minutos para salvar a minha alma. 20 minutos para não cair na mentira. 20 minutos para não cair na falsidade. Meia hora que seja, uma hora, eu sei que a vida, segundo os padrões de Deus, ela tem um preço. Mas o que Agur pede aqui, e eu peço sobre você e sobre mim: Deus, antes que eu morra, te peço duas coisas. Mantenha longe de mim a falsidade, mantenha longe de mim a mentira. Em quantos lugares ela já está instalada em nosso coração e já foi concretizada através das palavras mentirosas que saem de nossa boca? Este é o primeiro e tão forte pedido de Agur que eu gostaria de que nós fizéssemos hoje também. Senhor, duas coisas eu te peço antes que eu morra: que eu não tenha falsidade em meu coração e que, muito menos ainda, ela se concretize através das minhas palavras. E em segundo lugar, o pedido de Agur é fascinante. Em meio a um tempo de teologia da prosperidade, em meio a um tempo onde as pessoas buscam a Deus para ter riqueza, olha o que esse homem escreve. Isso aqui é direcionado, parece que, para o tempo em que nós vivemos hoje. Senhor, não me dês nem pobreza nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Uau! Senhor, quem tem coragem de fazer essa oração ainda hoje, Pai? Será que o nosso coração está preparado para pronunciar essa oração diante do Senhor e pedir que, antes da nossa morte ainda, o Senhor não nos dê a pobreza, não nos coloque em uma situação de mendigar o pão, de não ter o pão de cada dia, mas também, Senhor, não me dê riqueza, me dê apenas o alimento necessário? Parece que há muitos séculos atrás, antes da vinda de Jesus, o escritor desse provérbio já estava visualizando o que Jesus insere dentro do Pai Nosso: dá-nos hoje o pão de cada dia. Assim como Jesus nos ensinou, Agur também tinha esse entendimento de que precisava olhar para a necessidade de cada dia, e ele pede a Deus que ele não seja nem tão pobre e nem rico, porque o argumento dele está explicado no versículo 9: senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria: quem é o Senhor? Ele entende aqui o perigo da riqueza, que faz com que muitos abandonem o Senhor, abandonem os seus caminhos. Quantas famílias já foram perdidas eternamente porque tinham dinheiro demais em suas mãos e nada dos céus em seu coração. Então ele pede aqui que Deus livre ele de ter dinheiro demais. Ele não queria riqueza porque sabia que isto faria mal, talvez deixaria ele orgulhoso, achando que tudo não passa de obra de suas mãos, fruto do seu trabalho, da sua inteligência, da sua capacidade. Já não teria talvez mais tempo de ir à igreja aos domingos, pois iria precisar cuidar do seu dinheiro, dos seus negócios. Então ele pede que não ganhe riqueza demais e nem pobreza demais. E o seu argumento, ao explicar do porquê não a pobreza, ele diz: se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar desonrando assim o nome do meu Deus. Ele pede: não me deixe ficar com tão pouco, a ponto de cair na tentação de querer tirar do outro para que eu possa ter o que comer. Por isso, nós temos aqui dois pedidos muito profundos, meu irmão, que eu desejo que possam se enraizar em nosso coração hoje. Duas coisas devemos pedir ao Senhor: que nos livre da falsidade e da mentira, e que Ele não nos deixe cair nem em pobreza, nem em riqueza. Dá-nos apenas o alimento necessário. Já percebeu que muitas das mentiras e falsidades que entram em nosso coração vêm de um anseio profundo de querer mais e mais riquezas? Se nós entendermos que a riqueza pode fazer mal ao nosso coração, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e eliminarmos este amor ao dinheiro em nosso coração, creio que podemos evitar de cair em muitas tentações de falsidade e mentira, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Talvez a palavra de hoje não seja o que você esperava ouvir, mas talvez seja aquilo que nós precisamos ouvir da palavra de Deus. Que o Senhor nos guarde da falsidade e da mentira, que não nos deixe ficar com tão pouco a ponto de termos que mendigar o pão, e nem nos dê demais, para que não nos esqueçamos do Senhor. Qual é a sua situação financeira hoje? Você tem tido pouco demais? Ou Deus tem te dado o necessário e o seu coração é que está almejando por bens materiais? Talvez você tenha demais. Possivelmente sua vida esteja tão farta de coisas que você está cuidando tanto das coisas que esqueceu de cuidar do seu coração, da sua vida espiritual, do seu relacionamento para com Deus, a ponto de quase dizer, como o escritor aqui: quem é o Senhor? Quem é Deus? Hoje ainda é tempo de voltar para o Senhor. Hoje ainda é tempo de pedirmos essas duas coisas ao nosso Deus, que antes de nós morrermos, que o Senhor nos dê o pão de cada dia, o necessário para vivermos hoje, de forma que possamos cumprir a nossa missão, amar o nosso próximo, amar os nossos familiares e não nos esquecer da nossa vida espiritual e do nosso relacionamento com Deus. Senhor, esta é nossa oração. Todo o estudo da palavra de hoje é também o nosso anseio. Nós nos unimos aqui ao pedido de Águr, que o Senhor mantenha o nosso coração limpo e nos dê o alimento necessário para cada dia. Em nome de Jesus. Amém.
Obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Isaí Marcelo Horta.